DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da DWA em português. O meu nome é Guilherme Correia da Silva. Ao meu lado está a Cristina Carripal, que faz agora um resumo das notícias.
Discursos extremados contra a atuação do governo na crise político-militar e na onda de raptos que ensombra Moçambique marcaram intervenções na manifestação Marcha pela Paz e contra os Raptos, que hoje juntou milhares de pessoas em Maputo. Segundo o correspondente da DW África em Moçambique, tratou-se da maior marcha popular de protesto desde que a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, assumiu o poder após a independência há 38 anos. Um assunto a desenvolver no Jornal da Noite logo a seguir ao noticiário. Entretanto, e ainda em Moçambique, confrontos entre militares e supostos elementos armados da Resistência Nacional Moçambicana RENAMO, em Mutivazi e Nabevene, na província de Nampula, no norte de Moçambique, provocaram a fuga de populações para as matas para se protegerem. Dois civis terão morrido no assalto a um caminhão que foi saqueado e incendiado por pessoas ainda não identificadas, segundo os habitantes da região. O governo de transição da Guiné-Bissau anunciou hoje que o recenseamento eleitoral, no país e na diáspora, com vista à realização de eleições gerais, vai decorrer de 1 a 21 de dezembro. O financiamento do referendo foi assumido pela Nigéria, Timor-Leste, União Europeia, União Económica e Monetária da África Ocidental e pela Comunidade Económica dos Países da África Ocidental. As reuniões do presidente de transição da Guiné-Bissau com os partidos políticos do país, que estavam marcadas para hoje para definir uma nova data das eleições gerais, foram adiadas para a próxima segunda-feira. O antigo chefe de Estado da Armada da Guiné-Bissau, Bubu Natshutu, acusado de tráfico de droga nos Estados Unidos, será julgado apenas em 2014, afirmou a agência portuguesa Lusa à sua advogada. Em abril passado, Natshutu e outros 4 guineenses foram detidos em águas internacionais perto de Cabo Verde por uma equipa de agência de combate ao tráfico de droga norte-americana. Os 5 homens arriscam pena de prisão perpétua. O Fundo Monetário Internacional, FMI, reviu hoje em baixa a previsão de crescimento para a África subsaariana em 0,7 e 0,1 pontos neste e no próximo ano, estimando agora crescimentos de 5% e 6% em 2013 e 2014. Mas o relatório considera que o crescimento económico deve permanecer robusto, apoiado pelos contínuos investimentos em infraestruturas e na capacidade produtiva. As previsões de crescimento económico para Angola e Moçambique mantêm-se inalteradas. O FMI espera que Angola cresça 5,6% e 6,3% neste e no próximo ano e antecipa que Moçambique cresça 7% este ano, acelerando depois para os 8,5%. O fundo elogiou Moçambique pela sua capacidade de atrair investimento direto estrangeiro e por ter sido um dos primeiros estados de baixo rendimento a apostar nas parcerias público-privadas. Os corpos de 87 pessoas que possivelmente morreram de sede após sofrerem problemas com os seus veículos quando tentavam atravessar o deserto do Saara foram encontrados por equipes de resgate do Níger, informou nesta quinta-feira a emissora estatal britânica BBC. Acredita-se que muitos dos corpos pertencem a trabalhadores imigrantes e suas famílias, incluindo mulheres e crianças. A Síria completou o processo de destruição do seu arsenal químico e formou nesta quinta-feira a Organização para a Proibição das Armas, OPAC, em Bruxelas, na Bélgica. A OPAC esclareceu, no entanto, que o Conselho Executivo terá ainda que aprovar no dia 15 de novembro um plano detalhado de destruição do arsenal químico, que ainda deve ser apresentado pela Síria. O processo de destruição, estipulado com a Síria, estabelecia duas fases, uma na qual deviam ser eliminadas as instalações de produção de armamento químico antes do início de novembro e outra que permitiria acabar com todas as armas existentes durante o primeiro semestre de 2014, que é que falta ser concretizada. Os Estados Unidos da América criticaram hoje a Alemanha por causa dos seus excedentes na balança comercial. Um relatório do Ministério das Finanças de Washington afirma que a política de exportação de Berlim coloca em risco a estabilidade da Europa e da economia global. A Alemanha deve aumentar os esforços para fomentar a procura interna, acrescenta o documento. O Ministério Alemão da Economia em Berlim rejeita as acusações, que considerou incompreensíveis. Nos dois últimos anos, a Alemanha registrou o excedente comercial mais elevado do mundo. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje com Guilherme Correia da Silva.
DW Jornal da Noite.
Milhares de moçambicanos protestam contra raptos e guerra. Mediador garante que Moçambique ainda não vive cenário de guerra civil. França quer virar a página em relação à Angola. Temas para desenvolver já a seguir no Jornal da Noite. Fique connosco. Na capital moçambicana, Maputo, e também nas cidades da Beira e de Quelimane, milhares de pessoas foram para as ruas em manifestações a favor da paz e de protesto contra a onda de raptos que tem assolado o país nos últimos dias. Estas manifestações têm lugar precisamente numa altura em que ressurgem os confrontos armados no país, que já fizeram vítimas civis depois de 21 anos de paz. Leonel Matias com a reportagem a partir das ruas de Maputo.
Milhares de pessoas saíram à rua esta quinta-feira nas cidades de Maputo, Beira e Quelimane para dizerem não ao atual clima de tensão política que está a degenerar em guerra e a onda de raptos que abala o país. A manifestação de Maputo foi a maior marcha popular de protesto contra o governo de Frelimo no poder desde a independência do território há 38 anos. Queremos paz, não a guerra, stop raptos, exigimos segurança. São alguns dos apelos que podiam ser ouvidos durante a marcha que percorreu várias artérias da cidade de Maputo e culminou com o encontro na Praça da Independência.
Queremos a paz, não as armas, mas sim ao combate contra o crime. Abaixo a intolerância.
Cerca de 50 raptos registaram-se em apenas 2 anos, tendo instalado um clima de medo, terror e insegurança nos principais centros urbanos. Neste momento, 4 cidadãos, incluindo uma criança, estão nas mãos dos raptores. A manifestação na capital decorreu de forma ordeira e pacífica, apesar de ter contado com a adesão de mais de 20 mil pessoas, de acordo com os organizadores. Um dos manifestantes, Abdul Rahman Ravat, justificou o protesto.
As coisas estão fora de limites. Ora é sequestro, ora é guerra, não há paz. Se o governo não tem capacidade para controlar a situação, demitem-se. Tem outros que querem fazer o trabalho.
Hermínio dos Santos, presidente da Associação dos Desmobilizados de Guerra, diz que os moçambicanos já estão cansados.
Raptos e a guerra não queremos mais em Moçambique. O que nós queremos é a paz. Eu apelo ao presidente Guebuza, vai conversar com o Gacam para acabar com a guerra. O povo está a sofrer.
Eric Charas é o editor do jornal de distribuição gratuita A Verdade, considerado o semanário de maior circulação no país.
22 anos depois, não queremos saber quem tem razão. Não queremos cidadãos nacionais a morrerem com balas. E o que é que acontece? Exatamente o contrário.
A paz, de acordo com os nossos entrevistados, passa pelo diálogo. Salomão Muxanga, presidente do Parlamento Juvenil.
O presidente Guebuza, o presidente da Cama, devem sentar e resolver os problemas prementes da sociedade. Porque os interesses das elites políticas não podem se sobrepor aos interesses da nação.
João Nhampossa, da Liga dos Direitos Humanos, alertou que os novos confrontos armados já estão a colocar muitas famílias na situação de deslocadas.
Os ataques, tanto da ARNAM, tanto do governo, não fazem nenhum sentido, porque vamos ter muitos aproveitadores, voltamos a ter muitas famílias desamparadas, situação de refugiados, situações que tínhamos evitado há muito tempo.
As autoridades governamentais defenderam nos últimos dias que a ARNAM incorre numa situação de inconstitucionalidade, podendo, por isso, ser interdita de realizar atividades políticas por estar a levar a cabo alegados ataques armados. Augusto dos Santos Palembe, do MDM, o único partido que, juntamente com a Frelimo e a Renamo, tem assento no Parlamento, defende.
Não é a solução. Eu acredito que seria o liberar de uma guerrilha autêntica.
O jurista e jornalista Ercino de Salema adverte para os riscos de ações armadas de guerrilha.
O que é guerrilha? Uma única pessoa aqui onde estamos pode atrapalhar tudo isto. Então, eu acho que o banimento da Renamo teria mérito legal, mas seria de mérito político.
A presidente da Liga dos Direitos Humanos, Alice Mapota, que está à frente do movimento contra a onda de raptos, diz que não vai desistir enquanto não conseguir travar este fenómeno. Afirma que não teme pela sua vida e explica.
São muitas, estas pessoas não vão calar. Vai haver um tumulto como da África do Norte. Experimentem.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
E a pergunta que lhe fazemos esta noite é: o que é preciso fazer para ultrapassar esta situação de crise em Moçambique? Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@tw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O mediador Lourenço do Rosário afasta a ideia de que a guerra civil vai voltar a Moçambique. O académico moçambicano diz que é preciso que a RENAMO e o governo não endureçam as suas posições para se sentarem à mesa e conversarem. Lourenço do Rosário sublinha que só a via do diálogo pode contribuir para o entendimento e para a paz. Prioritárias nas conversações são matérias como a desmilitarização e a revisão do pacote eleitoral, diz. Lourenço do Rosário falou com o nosso correspondente em Lisboa, João Carlos.
Moçambique não vive ainda um cenário de guerra civil. O que se tem registado são, sobretudo, focos de violência, assegura Lourenço do Rosário em entrevista à DW, a propósito do conflito político-militar entre o governo moçambicano e o partido da oposição RENAMO, liderado por Afonso de Lacama, que continua em parte incerta.
Parece-me a mim que se chegou a um ponto tal que era inevitável o eclodir desses focos de violência. Não me parece que estamos num cenário de guerra civil.
Em entrevista a um diário português esta semana, Rosário afirmou que Moçambique vive uma situação de guerra não declarada. O reitor da Universidade Politécnica de Maputo explica que, a partir de 21 de outubro, criou-se uma situação nova no país com o desalojamento de Afonso de Lacama do seu acampamento pelas forças governamentais.
E quando se militariza uma situação, a gente não sabe muito bem como lidar com o adversário. Uma coisa é a polícia, lida com questões de segurança, de proteção, etc. Mas quando são os militares, o alvo muda de significado.
O académico moçambicano aponta as razões que levaram a este extremar de posições de ambas as partes. Uma delas é a exigência constitucional, natural num Estado de Direito, que impede um partido político de ter pessoas armadas.
Só que o que se passa é que o pressuposto da integração dos homens armados da RENAMO no Estado, na polícia, não foi devidamente resolvido ao longo destes 20 anos. Toda a conversação que parte deste princípio, vamos desarmar a RENAMO, é preciso ir às causas, porque é que não foram desarmados ao longo desses 20 anos? Essa é uma questão básica.
Por seu lado, a exigência da RENAMO no sentido de se alterar a lei eleitoral com a garantia de que não vai haver fraude deixa de lado todo o pressuposto de que o xadrez político se modificou, explica o académico.
Na medida em que a RENAMO não tem legitimidade neste momento de exigir paridade, quando os resultados eleitorais lhe foram desfavoráveis ao longo do tempo, e esta questão devia ter sido colocada num outro tempo histórico, que não foi colocado. O que significa, portanto, que a RENAMO utilizou um instrumento armado para exigir este pressuposto político, o que baralhou completamente os termos do diálogo.
Membro da Frelimo, partido no poder, Lourenço do Rosário é um dos dois mediadores não oficiais escolhidos pelo presidente Armando Guebuza para mediar as negociações com vista a aproximar as posições entre o governo e a RENAMO.
Ainda hoje estive a conversar com o Bispo Sengolano, que está no terreno, e a nossa posição como conselheiros, digamos assim, é que a RENAMO deixe de exigir a presença de facilitadores e moderadores e ponha na mesa a discussão de como o Afonso de Acama pode reaparecer em dignidade para poder retomar o processo de diálogo e, sobretudo, para resolver a questão da violência militar.
Os focos de violência intimidam a população, ameaçam os empresários e fazem paralisar a economia.
A Estrada Nacional número 1 é uma via, uma espinha dorsal, onde circulam pessoas e bens que fazem viver a economia moçambicana, sobretudo os pequenos e médios empresários, que não podem circular à vontade no país.
Na opinião deste mediador, é preciso resolver um problema fundamental.
Que é como, por um lado, se resolve a questão dos homens armados da RENAMO, como, por outro lado, interessa a todo o xadrez político que a lei eleitoral seja modificada. Portanto, eu penso que é o próximo passo.
Entretanto, Lourenço do Rosário cita os acordos de paz de Roma, assinados em 1992, os quais permitiam a manutenção de uma bolsa residual de homens armados da RENAMO para a proteção do seu líder.
Ora, esses homens deviam ter sido integrados na Polícia do Estado. O que está a acontecer neste momento é que esses homens não estão a ser utilizados para a proteção dos líderes de Renamo, mas estão a ser utilizados como forças armadas de guerrilha para criar focos de violência. Isso dá pretexto ao Estado, como garante da segurança nacional, de persegui-los.
Para o académico, é este xadrez que modifica o estabelecido nos acordos de Roma, o que, inclusivamente, por legitimidade própria, poderá levar o governo a criar um decreto de ilegalização da Renamo.
O que é muito pior, porque ilegalizando a Renamo, abre-se a liberdade dela fazer o que quiser, o que não é muito bom.
É esta reflexão que se faz em Moçambique. Por um lado, acrescenta, é preciso discutir a desmilitarização e, por outro, o pacote eleitoral. O mediador adianta que os protagonistas têm procurado manter as portas entreabertas, mas é preciso não endurecer as posições de modo a se criar condições para facilitar o diálogo, sem que seja necessário, para isso, recorrer a mediadores internacionais. Lourenço do Rosário foi entrevistado pela DW na capital portuguesa à margem da segunda conferência sobre o futuro da língua portuguesa no sistema mundial, encerrada esta quarta-feira. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW, quinta-feira.
Angola recebeu hoje o chefe da diplomacia francesa, Laurent Fabius. O ministro foi a Luanda, acompanhado por uma grande delegação de empresários franceses. Foi a primeira visita de um ministro dos negócios estrangeiros da França nos últimos 10 anos. Um sinal de que a França está interessada em voltar a página relativamente à Angola. António Rocha.
Para o porta-voz do Ministério Francês dos Negócios Estrangeiros, a visita de Laurent Fabius à Angola marca a vontade da França em aprofundar em todos os domínios a sua parceria com aquele país. Segundo Paris, a visita do ministro francês permite fortalecer as relações económicas entre a França e Angola. Daí que Fabius tenha sido acompanhado de uma delegação de empresários dos sectores de petróleo e gás, mas também dos transportes, energia renovável, agroalimentar, infraestruturas e desenvolvimento sustentável. Recorde-se que as relações entre Paris e Luanda não foram as melhores durante a primeira década de 2000, devido a um caso relacionado com uma venda de armas realizada durante a Guerra Civil Angolana, caso esse que teve ramificações políticas em França. O processo, que ficou conhecido como Angola Gate, só terminou na justiça francesa em 2011. A última visita de um dirigente francês a Luanda foi em 2008, com a ida do presidente da altura, Nicolas Sarkozy, que defendeu, na ocasião, um virar da página nos mal-entendidos do passado, acabamos de citar. Mais tarde, o encontro bilateral entre os dois países se realizou em março de 2012, quando o chefe da diplomacia angolana, Jorge Chicote, esteve em França com o objetivo de reforçar a cooperação nos domínios do diálogo político, da parceria económica e da cooperação para o desenvolvimento. Mas esta visita do governante francês, que visa essencialmente dinamizar as trocas comerciais e relançar as relações com Angola, pode ter ainda uma outra vertente. Segundo a organização não-governamental ACAT France, Ação dos Cristãos pela Abolição da Tortura, para aquela ONG, que divulgou um comunicado na quarta-feira com o título Visita de Fabius a Angola, sob a capa do crescimento económico e um bom mercado, é também um país repressivo, o documento sublinha que esforços importantes devem ser exigidos no que concerne ao respeito dos direitos do homem e da boa governação. Para Clément Bourcin, responsável pelo continente africano na ACAT France, a ideia não é criticar a visita em si, porque...
Pensamos que a França deve participar e contribuir para o crescimento e a reestruturação da economia de Angola, mas é preciso que Paris não se esqueça de questões como o respeito pelos direitos do homem e a boa governação. São questões primordiais em Angola e sabe-se que, infelizmente, acontecem repetidas violações desses direitos.
Clément Bourcin insistiu que Laurent Fabius deveria aproveitar a ocasião da sua visita para ir mais longe do que somente o aspecto das relações económicas bilaterais.
É verdade que o atual crescimento económico em Angola atrai muitos investidores, muitos interesses. A França, por exemplo, tenta também se posicionar economicamente, o que é normal. E nós, enquanto sociedade civil, temos o direito de relembrar às autoridades que os direitos fundamentais dos angolanos devem ser igualmente respeitados e preservados.
A ONG ACAT France denunciou no seu comunicado a contínua repressão contra os movimentos da oposição no seio da juventude angolana, que tem realizado manifestações contra o poder e a corrupção, as expulsões forçadas das populações dos bairros transformados em zonas de habitação de alto standing em Luanda, ou ainda as restrições à liberdade de expressão, da associação e da reunião de ativistas e jornalistas angolanos. E Clément Bourçin acrescenta:
sobre a questão de Cabinda, estamos muito preocupados, porque não existe naquela região uma única associação de defesa dos direitos do homem e, portanto, as violações dos direitos do homem não são documentadas. Também estamos inquietos com a violência exercida contra cidadãos congoleses expulsos de Angola. É preciso dizer que as forças de defesa e segurança, nomeadamente no norte de Angola, gozam de uma total impunidade, e isso é muito mau para o respeito dos direitos do homem.
Recorde-se que membros das forças governamentais estacionados no enclave de Cabinda foram acusados de violações sexuais, desde 2003, contra centenas de congolesas que entraram em Angola através da fronteira comum à procura de trabalho. Muitas dessas vítimas foram mais tarde expulsas do país. António Rocha, DW.
Aproveito para recordar a pergunta que lhe fazemos hoje. O que é preciso fazer para ultrapassar a situação de crise em Moçambique? Ficamos à espera dos seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos: 00491758198273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações.
Vamos agora até ao Médio Oriente. As revoltas na região fizeram com que os cristãos que lá vivem começassem a recear pela sua segurança. As turbulências políticas e o novo protagonismo dos grupos radicais islâmicos obriga cada vez mais cristãos a abandonarem a sua terra. A organização Assembleia de Cristãos do Oriente tenta opor-se a este desenvolvimento. A reportagem de Mona Nagar foi adaptada por Cristina Kripal.
Habib Badr, pastor da Igreja Nacional Evangélica de Beirute, diz que o preocupa muito a sobrevivência das comunidades cristãs na região.
A chamada Primavera Árabe fez surgir forças islamistas que querem impor as suas convicções a todos, sejam muçulmanos, cristãos ou drusos. Quem não obedece é oprimido ou morto. Como nós, cristãos, somos um pequeno grupo no Médio Oriente, estamos sob grande pressão, obrigam-nos a abandonar a nossa pátria.
Calcula-se que cerca de 10% do total da população no Médio Oriente seja cristã. O maior grupo são os coptas no Egito, logo seguidos pelos cristãos da Síria. Segundo a Igreja Evangélica Síria, quase todas as igrejas desta denominação na cidade de Homs foram, entretanto, destruídas. Estimativas apontam para um êxodo de mais de 800 mil cristãos deste país nos últimos 3 anos, o que equivale a 1/4 de todos os cristãos na Síria. Mas também os coptas no Egito são cada vez mais alvo de perseguição e discriminação. No início de outubro, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos Amnistia Internacional denunciou a violência contra os cristãos naquele país. A meados de agosto avançou, foram atacados por islamistas radicais 200 edifícios e 43 igrejas, propriedade de cristãos egípcios. Estes acontecimentos levaram os representantes das igrejas no Médio Oriente a tomar uma atitude. Em 2012, fundaram a Assembleia dos Cristãos do Oriente. Esta organizou uma primeira conferência em outubro de 2013, nas imediações da capital libanesa, Beirute, para chamar a atenção para os seus trabalhos e para a situação dos cristãos. Fouad Abu Nader, membro da Igreja Maronita do Líbano e um dos fundadores da Assembleia, explica.
Queremos criar uma identidade única oriental e cristã. Face à situação no Médio Oriente, não podemos falar na qualidade de maronita ou cristão ortodoxo, mas temos que falar com uma voz.
Em princípio, esse papel caberia ao Conselho das Igrejas do Médio Oriente, criado em meados dos anos 70 do século passado. Mas há muitos anos que várias dificuldades impedem o Conselho de agir. A Assembleia dos Cristãos do Oriente pretende substituir o Conselho. Fuad Abu Nader espera que a nova instituição possa defender com eficácia os interesses dos cristãos no mundo árabe. E o pastor Habib Badr acrescenta que deposita as esperanças também nos parceiros muçulmanos.
Vamos esforçar-nos para ganhar a cooperação de muçulmanos moderados contra a radicalização islâmica, porque, no final de contas, também eles são vítimas deste desenvolvimento. Temos que recriar um clima de tolerância mútua. E, para isso, precisamos de uma iniciativa dos sunitas, o maior grupo religioso da região.
A Assembleia tem objetivos ambiciosos, entre os quais tomar medidas para impedir que as comunidades cristãs no Médio Oriente continuem a encolher. O medo da violência e perseguição é só um dos motivos que leva os cristãos a emigrar. A falta de perspectiva económica é um fator igualmente relevante, por exemplo, no Líbano, onde os cristãos não sofrem qualquer perseguição religiosa ou política, mas ainda assim, muitos abandonam o país. Cristina Kripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Vamos então ouvir as mensagens que recebemos à pergunta de hoje. O que é preciso fazer para ultrapassar a situação de crise em Moçambique? A Cristina Kripal esteve a acompanhar as mensagens que foram chegando. Cristina, que mensagens é que recebemos?
De todo o tipo. Por exemplo, um mail de Orlando Jorge Alves, de Moçambique, em que nos escreve: a crise político-militar e a onda de sequestros no país são frutos de má governação e do deixa-andar gerado pelo capitalismo selvagem que mergulhou Moçambique numa situação imensurável e inestimável. De SMS chegaram-nos igualmente várias mensagens. Esta de Moçambique é de Jojo e diz assim: Gebuza e seus camaradas, rua do poder, basta. O povo civil moçambicano pode governar este país. E de Angola escreve Pedro Mateus: as duas partes devem sentar-se na mesa para ultrapassar esta situação vergonhosa. De Maputa, capital de Moçambique, um outro SMS de Júnior: é preciso um diálogo entre ambas as partes. O que acontece é que cada um busca os seus interesses e não o bem do povo. Tivemos numerosas intervenções no Facebook, a nossa presença nessa rede social. Vamos passar a ler algumas das mensagens que nos deixaram lá. Carlton da Costa, de Quelimane, escreve: acho que o que se deve fazer para Moçambique ultrapassar esta situação de crise é necessário que haja um bom diálogo entre o governo e a Renamo. O presidente da República é a chave principal para este país alcançar a estabilidade política e resolver os problemas de segurança pública contra estes raptos. De Vasco Ernesto Moando, esta mensagem diz: diálogo, sim. Deve haver paridade nos membros que constituem a Comissão Nacional Eleitoral. E Pitra Carlos diz que o governo deve ser destituído. Nando Aidas diz: tragam mediadores com muita experiência de fora do país, depois dê esses mediadores poderes de decisão. Acho que é fundamental, considerando o ponto onde se chegou. Santos da casa não fazem milagres e agora precisamos de um. E Najowski escreve-nos: é necessário que os políticos não tenham medo da verdade, tenham mais medo da hipocrisia dos seus discursos, que haja mais reforços na polícia. E Francisco escreve: o diálogo aberto e transparente. Eulálio Francisco Macedo de Nampula diz-nos o seguinte: devem-se exonerar todos os dirigentes e fazer um novo governo, uma vez que algumas fontes mostram que não há cooperação, para que existem chefes de operação se não agem, comandantes que não colaboram. São eles que comandam os indivíduos que raptam. Quantos raptos tivemos? Quantos foram detidos? São senhores que dormem em condomínios de 5 estrelas com colaboração do presidente. Recordem-se da morte do menino de 13 anos na Beira.
Muito obrigado, Cristina, e um obrigado a todos os que nos enviaram as suas mensagens. É o ponto final nesta emissão da DW em Língua Portuguesa. Muito obrigado por nos acompanhar. votos de uma boa noite.